pergunta que eu deixo é: de que é que estão à espera para ajudar as famílias, as pessoas, as empresas? Porque há uma coisa que vocês não estão à espera, mas vai acontecer: um terrível desastre económico se não for prestado um auxílio robusto a este país do ponto de vista do combate à inflação dos combustíveis. Façam como outros países que têm o nosso perfil económico e que concorrem connosco, cujas empresas concorrem com as nossas, como por exemplo a Espanha, com um forte pacote de auxílio às famílias, às pessoas e às empresas. É isto que o Governo tem que fazer, não outra coisa, não uma invenção, não uma repentina transição energética, como nos foi aqui paulatinamente sugerido.
Muito obrigado. Senhor Deputado João Ribeiro de Chega.
Obrigado, Senhor Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretário de Estado. Eu custa muito dizer isto, mas a única boa notícia que temos hoje é que o petróleo ontem desceu e continua hoje a negociar abaixo dos 100 dólares. Infelizmente, se os portugueses estão à espera de alguma medida do seu governo para os ajudar neste aumento dos preços, podem esperar sentados e andar a pé, porque o combustível está a subir terrivelmente. E ele perguntar, se o Estado de Estado falou da transição energética, mas ela está a transformar o nosso país com painéis solares e isso não vê na baixa dos custos de energia. Temos também a central a carvão fechada pelo PS, será que ela não nos fazia falta agora? Qual é a vossa opinião sobre isso? E o nuclear, será que não é a altura de pensarmos nessa transição energética com várias opções para não estarmos limitados a uma única fonte de energia? E ao contrário do que a comunicação social tenta passar, continua a compensar ir à Espanha abastecer cerca de 20, 30 cêntimos por litro de poupança, para não falar na medida do gás, que é menos de metade. Continua, não esteja a assinar com a cabeça, já está. Continua a ser mais rentável ir à Espanha. Um português, nas zonas fronteiriças, isto é muito evidente, vai à Espanha, poupa 30 euros que traz duas botijas de gás, que é o máximo que pode trazer. Poupa 15 euros que abasteceu o depósito. Mas pior, acaba por fazer lá as compras. É a economia que sai das regiões fronteiriças. A questão importante que eu gostava de colocar é: para um governo que diz que uma renda moderada é 2.300 euros, qual é o valor, o preço por litro, que é moderado para os portugueses? É 1 euro, 1 euro e meio, 2,5, 3,5, 5 euros por litro? É que é muito importante nós percebermos isto, que é para saber quando é que o governo de Portugal vai tomar medidas efetivas de mitigar, pelo menos mitigar, este ataque que está a ser feito às carteiras dos portugueses. Por isso a pergunta é muito óbvia: qual é o preço moderado para este governo do litro do gás óleo e da gasolina? Obrigado.
Obrigado. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, membros do Governo, Sr. Secretário de Estado. Começo por uma nota inicial de reconhecimento de mérito do Governo. Realmente é notável a sua confiança na autorregulação dos mercados, mesmo quando a evidência mostra que, num choque como aquele que estamos a passar, o mercado responde com volatilidade extrema e margens oportunistas. A escalada de preços originada pela guerra de Trump no Médio Oriente, mas é uma onda de choque sobre as famílias e sobre as empresas e merece uma resposta estrutural e realista. Enquanto Espanha lança um plano de 5 mil milhões de euros para conter o impacto da crise energética, atuando sobre impostos, transportes e apoios diretos, enquanto a Grécia impõe tetos temporários às margens em combustíveis e supermercados, enquanto até a Itália criou apoios diretos ao custo dos combustíveis, enquanto outros países atuam, o governo português insiste na técnica do vamos ver se isto passa. Senhor Secretário de Estado, o gasóleo já subiu 40 cêntimos por litro. Um litro de gasóleo custa hoje em dia 2,20 euros. A gasolina subiu 22 cêntimos por litro. Os preços dos bens alimentares escalam e vão continuar a escalar porque, de facto, não vislumbramos fim a este conflito. E, além disso, os efeitos que ele tem e vai ter, mesmo que termine agora, vão continuar a repercutir-se. Senhores membros do Governo, Senhor Secretário de Estado, o que vão fazer para limitar os aumentos dos preços e, em especial, os aumentos oportunistas das margens de lucro dos combustíveis e dos bens alimentares? O que vão fazer neste sentido para apoiar as pessoas, as famílias e as empresas? Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado. Já aqui temos afirmado que as guerras aproveitam muito a canhas de cide e que são sempre mais um pretexto para o agravamento dos preços dos bens e serviços essenciais, para dar livre curso à cavalgada especulativa que enche os cofres dos grandes grupos económicos. Entre a primeira semana do ano e a semana passada, o preço do cabaz monitorizado pela DECO subiu para 254,32 euros, mais 12,49 euros. Não estamos a falar de bens de luxo, senhores membros do Governo. Estamos a falar de legumes, de peixe, de massas, de alimentos que fazem falta às pessoas. A courgette aumentou em 24%, a dourada em 23% e poderia ir para aí fora. E não sorria, senhora Ministra. Senhora Secretária de Estado, parece que não vai às compras. A guerra no Irão está a piorar a escalada dos preços. E de que maneira? A Associação das Empresas de Distribuição já veio avisar que nas próximas duas semanas os preços vão aumentar muito mais em consequência da guerra que os senhores apoiam. Mas não está disposta a mexer nas margens. Pudera, os lucros são sagrados. Senhora Secretária de Estado, por que razões os lucros dos grandes grupos económicos são e continuam intocáveis? O Governo tem justificado o seu pacote laboral para que as empresas ganhem mais e possam pagar melhor. Mas então porquê é que a Jerónimo Martins e porquê é que a Sonae, que têm lucros fabulosos de milhões e milhões de euros, não pagam melhor aos seus trabalhadores? Há aqui um mistério que é preciso esclarecer e não vale a pena invocar a tragédia das guerras, senhores membros do Governo. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Secretário de Estado, tem então 3 minutos para responder a um conjunto de perguntas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. A primeira nota é mesmo dizer que ninguém está à espera que nada passe. Aquilo que estamos a fazer, e fizemos muito antes de que Espanha, em algumas medidas, é mesmo atuar. Senhora Deputada Paula Santos, recordar-lhe que muitos dos temas que falou já foram elencados pelo Sr. Primeiro-Ministro e anunciadas nessas medidas. Bombeiros, pescadores, as associações humanitárias, e ainda hoje o Sr. Ministro da Agricultura teve a oportunidade de anunciar que haverá também apoios ao setor da agricultura e aos agricultores. O gás de botija, aliás, que falou, teve um apoio já na botija solidária, de aumento de 15 para 25 euros. Sr. Deputado Luís Testa, não temos dúvidas e concordamos que a transição energética é mesmo um caminho para continuar e que é isso que nos vai permitir enfrentar melhor as situações. E é agora, por isso enunciei um conjunto de medidas e um conjunto de apoios que o Governo tem tido numa trajetória evidente, clara e única de que esse é o caminho a seguir, sem, obviamente, estar desatentos, como disse e repito, à situação e à conjuntura atual. Senhor Deputado João Ribeiro Santos, João Ribeiro, do Chega, desculpe. Disse que as boas notícias era que o petróleo tinha baixado ontem, mas também baixou hoje. Isso também é uma boa notícia. E reforçar, efetivamente, que tomamos medidas antes de Espanha, naquilo que, em algumas que referiu, e pôs duas questões, que era se íamos repensar a abertura das centrais a carvão ou pensar nuclear. E aquilo que eu disse na intervenção que fiz foi que o nosso foco na transição energética é indiscutível, vamos continuar, mas que, objetivamente, no contexto global, teremos que pensar todas as opções. A senhora deputada Patrícia Gonçalves enunciou um conjunto de medidas da Espanha, da Itália, da Grécia. Enfim, Portugal já apresentou um conjunto de medidas e eu não me queria repetir, mas atuaremos e tomaremos as medidas nas circunstâncias que tivermos que atuar. Há indicadores que ainda não estão. Tendemos a comparar, por exemplo, nesta crise, aquilo que aconteceu em 2022. As circunstâncias são muito diferentes. As medidas foram tomadas em momentos diferentes, em contextos de inflação diferentes, em contextos de evolução de preços diferentes. E ao Sr. Deputado Alfredo Maia, que cumprimento também, dizer-lhe que aquilo que objetivamente pretendemos das nossas economias, das nossas empresas, sem nenhum anátomo sobre ninguém, é mesmo que possam aumentar os seus lucros para os poderem distribuir e melhorar a vida de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Cação, do PSD, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A crise de preços da energia que hoje discutimos é real. Sente-se nas empresas, sente-se nas famílias e sente-se de forma muito concreta nos bolsos portugueses. Não vale a pena desvalorizar. A situação é difícil, mas também não é correto simplificar. Sabemos bem a origem desta crise, ela é clara. Resulta da instabilidade geopolítica, da pressão sobre os mercados internacionais e, muito concretamente, das tensões no Médio Oriente. Mesmo não tendo origem no nosso país, tem efeitos diretos na nossa economia e, por isso, exige resposta. E é aqui que importa ser claro. A situação é internacional, mas nem todos os países estão na mesma posição para enfrentar esta crise. Portugal está hoje numa posição mais favorável do que estaria há uns anos. E de que muitos outros países. E porquê? Porque se investiu, porque se diversificou e porque se apostou nas energias renováveis. Hoje, cerca de 80% da eletricidade produzida em Portugal tem origem renovável. Sabemos que isto não elimina o problema, mas faz toda a diferença. Sem esse investimento, o impacto desta crise no preço da energia seria muito mais pesado e a nossa soberania energética estaria hoje seriamente comprometida. Mas não ignoramos a realidade. O preço da eletricidade continua a ser influenciado pelo gás. E isso significa que continuamos expostos ao exterior. Este é um problema real, é um problema europeu. Senhoras e senhores deputados, perante a crise, não basta descrever, é preciso agir e agir com equilíbrio. No imediato, o Governo tem vindo a adotar medidas concretas. Desde logo, a redução e ajustamento do ISP para amortecer diretamente a subida dos preços dos combustíveis. Apoios ao gás engarrafado, essencial para muitas famílias, como aqui também já foi dito. E mecanismos de apoio a diversos setores mais expostos, como os transportes. Foi ainda criado um quadro legal para situações de crise energética, um instrumento que permite agir quando o mercado falha, que permite limitar preços da eletricidade, proteger famílias e empresas e garantir que o Estado não fica de mãos atadas num momento crítico sem necessidade de processos adicionais ou bloqueios desnecessários. Mas o Governo não ficou por aqui, porque esta crise não se resolve apenas com medidas de curto prazo, há necessidade também de uma resposta estrutural. E é aqui que se prepara o futuro. Na semana passada foram aprovados 3 diplomas muito relevantes. Zonas de aceleração para renováveis para investir mais rápido, simplificação do autoconsumo para reduzir a burocracia, maior flexibilidade na rede para desbloquear projetos. E ao mesmo tempo avança-se no biometano. Mais fontes, menos dependência, um sistema mais robusto. Senhoras e senhores deputados, olhamos também para o que está a acontecer na Europa. Os países estão a intervir, mas também aqui há diferenças. Aquilo que hoje vemos ser anunciado noutros países, nós já o tínhamos feito. Nomeadamente com a eliminação de mecanismos como o clawback e a SESE no Orçamento de Estado para 2026. Mas é importante dizer isto com clareza. Não há soluções mágicas. Não há resposta simples para problemas complexos. Prometer tudo a todos pode ser politicamente fácil, mas não resolve o problema. O que é exigido é responsabilidade para proteger no imediato sem comprometer o futuro.